You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Eduardo Cunha Lima, carinhosamente conhecido como Edu, né? Qualquer um que você fala, vou falar com o Edu do PFL, os caras, caralho, que cara, gente boa, como é que é? Cara, como é que tá?
Salve, salve, Rafa, obrigado, valeu pelo carinho aí e, pô, pelo convite, né, pra fazer parte aí desse podcast histórico, tudo. Enfim, desde faz um tempo aí já que eu acompanho aqui, vejo o João sempre aqui na área, amigo seu, uhum. Saint-Pierre, cara de sapato, Natan, todo mundo aí, pô, passando por aqui.
Galera vem em peso, né? É massa.
Nesse grupo aí, seleto, é muito bacana. Obrigado pelo convite.
Me conta, se eu tivesse que descrever o que você faz lá, eu falo assim, tipo, o cara faz a parada inteira girar ali no chão, correndo de microfone, e assim, cuida assim de parada de backstage da luta a convidado de lutador, eu, pra onde vai tomar vacina, né? Tipo, onde vai fazer o teste, não vacina, né? A gente foi falando, eu fui no corner, a gente se conheceu, eu fui no corner do João, eu já contei essa história aqui 1 milhão de vezes, me perdi indo pro queijo, foi uma beleza. Eu só tinha que segurar o baldinho, cara, era só o que eu tinha que fazer e eu quase caguei. Muito bom. E aí, cara, você é o cara que tá ali na operação e olhando tudo. O que você faz lá, cara? Que essa era a parada. A hora que eu falei pro João, eu falei, cara, faz uma ponte pra mim com o Edu, porque esse backstage, assim, essa parada que a gente não vê que tá rolando atrás do evento, que a gente só vê o que tá bonito ali na TV, né, cara? A correria por trás, é uma doideira total. E eu acho que era uma resenha sensacional de fazer, assim. Por isso que eu queria até agradecer você por topar fazer e o PFL por liberar, né, cara? O PFL é parceirão.
A gente que agradece aqui a exposição. Enfim, do meu lado aqui, eu até hoje estou ainda tentando entender o que eu faço aqui. É muita coisa, eu tô com a PFL há 4 anos. A gente está aí, enfim, na terceira temporada ano passado não tivemos por pandemia, mas eu entrei. Eu fui, se eu não me engano, o sexto ou sétimo. A sexta ou sétima contratação da nova era, né? Da era PFL.
Uhum.
Sendo, enfim, o antigo WSOF. E cheguei logo, enfim, depois de formado da faculdade direto. Formado aqui nos Estados Unidos. Vindo uma ponte aí do presidente na época que se formou da mesma faculdade que eu.
Ah, que legal.
E cheguei numa de, entendeu? Tapar buraco, cara, esse menino é fã de MMA, é brasileiro, fala português, fez um estágio no UFC em Las Vegas, contrata ele, vai ser uma boa, entendeu? Não sei muito pra que ele vai ser usado, mas, porra, vai palpa toda obra, vai servir. E com o passar do tempo, enfim, fui ganhando aí minha credibilidade e hoje em dia trabalho aqui como braço direito aí do Rei Cefo, mas na parte operacional, não sou quem... Muita gente acha, não sou quem casa luta, não sou quem escolhe quem vai ser contratado, não sou quem escolhe quem vai ser demitido. Mas, enfim, comigo aqui é na parte de contrato, na parte de visto, é a roupa que o atleta vai usar na hora da luta, patrocínio dessa mesma roupa, a parte logística aí de viagem, de teste de Covid.
Sim.
Mandando teste para vocês aí de córnea fazer em casa. Essas isenções que a gente precisa para poder o atleta brasileiro, por exemplo, ou o europeu sair da Europa, entrar nos Estados Unidos sem fazer aquela quarentena. Então isso aí é o que passa aqui por mim e a minha equipe aqui com o Ray.
Cara, é muito louco, né? Porque eu tive a oportunidade de ver de primeira mão, assim, como que é o bastidor do evento, né, cara? E E é assim, é uma experiência sensacional, assim, que se todo mundo pudesse ter para entender o que acontece antes de chegar lá e falar assim, ah, pô, olha lá, mó ruim, mó não tá, entendeu? Tipo, bicho, a logística que tá humana e de situações ali acontecendo ao mesmo tempo, é uma loucura, né, cara? É uma loucura. Aí, tudo isso que você falou é antes da noite do evento. Aí chega a noite do evento, você tá lá no floor, né? Tipo...
E aí tem essa parte também que é a de tradução, que eu sou aqui o... A gente, enfim, semana passada contratamos aqui uma menina que tá trabalhando na minha equipe, muito qualificada, a Brígida, que trabalhou muito tempo no Black Zillions, uhum. E ela é brasileira também. Então somos nós dois aqui segurando aí a peteca do nosso Brasilzão. E, enfim, desde o primeiro evento a gente precisou fazer umas traduções ali ao vivo com o Francimar Barroso, o Baldão. Uhum. E aí pediram para eu entrar e fazer lá com o Bas Rutten na época, e o pessoal gostou, e desde então vem me pedindo para seguir aí como tradutor oficial.
Edu, tá aí meio ocioso.
O Derek Chronic da PFL.
É, na hora que você acabar esse 1 milhão de coisas que você tem pra fazer, entra aqui e vem fazer a tradução, muito louco, né? Cara, e tradução é um trabalhinho ingrato, não é?
Cara, é difícil. Eu lembro da final de 2018, que o Filipão ganhou. O Felipe Lins tá no UFC hoje em dia, uhum. Pesado. E a lista de agradecimento dele foi uma assim, parecia a lista de compra de mês. Você vai no supermercado aí, no Extra ou no Bom Preço, e aquela lista ali de umas 30, 40 pessoas.
E você foi traduzindo tudo?
Ah, eu falei, a família, América Top Team, meu empresário e meus companheiros de treino.
Muito bom, muito bom. Cara, eu já fiz tradução assim também, mas a gente tava fazendo uma vez, tipo, sei lá, acho que era uma coletiva de imprensa, que a gente tava fazendo uma transmissão ao vivo, que tinha um colega jornalista lá, e eu tava ao vivo com uma galera assistindo ao vivo no YouTube. E, tipo, sei lá, eu acho que era... Eu não vou lembrar agora, mas aí o cara tava falando, foi uma dessas lutas de boxe, alguma coisa assim, e aí o cara tava falando e eu tentando traduzir. O problema é que ninguém entende que a hora que você tá traduzindo, você não consegue ouvir o que o cara tá falando.
Possível. Inclusive foi condição minha aqui, eu falei, olha, não tem condição de ser simultânea. Eu tenho que terminar de ouvir.
Fala,
o que
tá sendo... para e traduz, né?
Tem que ser consecutivo, não
exatamente,
pode ser.
Exatamente. Ó, a gente entra agora, semana que vem, na maior semana do ano pro PFL, né? Quarta-feira que vem, dia 27, tem as finais, as tão, tão esperadas finais. Pra galera que estiver assistindo, esse episódio tá indo pro ar na segunda. Amanhã, terça-feira, tem o episódio com o Cara de Sapato. Quarta-feira tem o episódio com o João Zeferino, porque a gente fez um luta-luta, assim, ele dando os palpites dele e tal, foi bem legal. E, de repente, a gente vai fazer uma resenha surpresa aí, que a gente, eu vou colocar no ar, provavelmente na mesma, ou na terça, ou amanhã, ou na quarta, antes do evento. A gente tá trabalhando. Ó, eu tô fazendo o papel bem aqui de, puxa-saco profissional aqui, pô, tá achando que é? Então fala um pouquinho como é que tá o evento, como que é o planejamento, a galera tá tudo chegando essa semana nos hotéis.
Pois é, então eu, inclusive, atrasei aqui o nosso encontro, cheguei aqui no hotel, que é a nossa sede pro evento, aqui em Fort Lauderdale. O evento vai ser nosso primeiro evento aberto ao público. Inclusive, aí, se tiver alguém aqui na área aqui do sul da Flórida querendo comparecer, vai ser no Hard Rock, no hotel em Fort Lauderdale.
É aquele que tem o prédio guitarra, né?
Exatamente, o hotel
legal lá.
Chamo aqui. Primeira luta, horário local, vai ser, eu acredito, que 5 da tarde, horário aqui dos Estados Unidos, horário de Brasília, às 6. E aí o card principal, se não me engano, começa às 10 da noite, aí horário de Brasília. Então, são 10 lutas, 6 lutas por título, ou seja, 6 lutas de potencial aí de 5 rounds, uhum. E outras 4 que são as lutas do undercard aí, que vai ter, pô, vai ter a estreia da Julia Budd pela PFL, vai ter a segunda luta da Clarissa Shields.
E a Clarissa Shields entra no card principal, né?
A Clarissa está no card principal, isso. A gente tem duas lutas de título que estão no card preliminar, e aí a Clarissa, enfim, integrando aí, acho que ela é a antepenúltima luta.
Isso, é de cima para baixo, acho que é a terceira luta, né? Aí, cara, eu acho que uma dos pontos altos dessa temporada foi ter a parceria com o Combate, né, cara? Como é que foi a recepção? Porque a galera ficou maluca de poder ver, né, cara? Tinha o Verdun, o cara de sapato, o Mutante, pô, a galera, o Natan, o Raushi, a galera toda, que todo mundo conhece, mas a gente ficava meio... vendo, tipo, highlight, né? Do jeito que dava lá no Brasil, né?
Esse ano a PFL, realmente, eu agradeci meu chefe aqui, eu falei, esse ano a gente realmente prestigiou o Brasil em vários ângulos aí. Acho que o fato dos playoffs e da final seria aqui na Flórida, no sul da Flórida, que tem muito brasileiro, como a gente sabe, né? Casa nossa. Essa parceria com o Combate, que, enfim, não tem igual, e os nomes, né, que a gente trouxe aí, como você falou, todo peso tem um nome legal brasileiro aí, entendeu? Exatamente. Pesado, cara de sapato, pesado, enfim, dispensa comentários aí com Verdun, Bruno na final.
É, verdade.
Outros nomes em ascendência também, entendeu? O Renan Problema, Natan, nosso bicampeão, Raúcha aí, enfim, melhor amigo do Natan, padrinho da filha do Raúcha, enfim, na final agora aí com a gente. Então tem muito brasileiro aqui, muita gente aí pra gente poder torcer.
E o Natan contou uma história muito louca aqui pra gente, que eles quase tiveram que lutar, né, cara? Essa foi... Uma coisa que a gente elogia demais é o formato do PFL, né? Porque a galera compara, né? Então, tipo, comparar com o UFC, com não sei o quê, mas a história ali é que, tipo, não é o trash talk que tá fazendo o cara... e lutar por $1 milhão, né? É vitória mesmo, né? E ganha mais rápido, ganha mais ponto, faz uma luta mais disputada, ganha menos ponto. Você fica umas duas, três lutas até você saber exatamente o que vai acontecer, mas é merecimento puro, né?
Tem certos pesos aí com o chaveamento e a forma como a temporada regular, né? As duas primeiras lutas acontecem, que fica pelo fio do cabelo mesmo. Então, o próprio Natan. O Natan não classificou pro playoff porque a decisão, se eu não me engano, os fãs aí vão poder... Depois, enfim, eu dou uma olhada e...
Mas foi um negócio besta, assim, né? Tipo, o cara que ele perdeu tinha uma vitória mais rápida sobre um outro cara, não é isso?
Foi porque, se eu não me engano, a vitória dele foi uma vitória por decisão dividida. Se ele tivesse, uma decisão unânime...
Verdade.
Ele classificava
pior. Isso mesmo. Eu lembro que eu ainda critiquei bastante que tava com ele aqui, Natan, meu amigo. Falei, caramba, e foi uma decisão dividida meio assim ainda. Falei, porra, dava pra ter dado decisão unânime e tal. Foi bem polêmico, assim, na época, né? Essa decisão de manter... Porque o normal seria a semi... A quarta e a semi na mesma noite ou a semi e a final na mesma noite?
A quarta e a semi.
Era a quarta e a semi na mesma noite, por causa da pandemia, acho que vocês resolveram não fazer, né? E isso é o formato que vocês pensam em manter, separado? Como que foi? A galera gostou, os lutadores, pelo menos.
Eu como fã, e a gente que, enfim, é saudosista sempre, né? Como fã do Pride. E do
TP e também. Tá, todas as lutas na mesma noite.
Exatamente. Entendeu? Você pensa em certos nomes aí, gente que faz, entendeu? Que faz, já chegou a fazer três lutas na mesma noite, ou num espaço tão curto.
Pô, o Zeferino, quando era o World Series of Fighting, ele fez três lutas na mesma noite.
Então, eu achava um baita formato, assim, pra gente aqui, mas, enfim, depois dessa temporada, eu parei, eu pensei assim, cara, acabava sendo uma certa injustiça, porque tinham certas pessoas que lutavam, entendeu? Aí com um corte, uma coisa assim, tava bem até, mas a comissão não liberava para fazer a segunda luta.
Então, eu não sabia que tinha esse porém também.
Então você acaba, entendeu? Você tem que dar muita bola dentro. Você tem que ser muito sortudo. Muitas vezes você ganha, entendeu? Eu lembro, tô lembrando aqui agora do peso pesado 2019, que o Bodão ganhou do Alex Nicholson e não pôde continuar por um corte do supercílio. O Nicholson foi também não, o Nicholson também não podia continuar, que era o próximo da linha, é o cara que tinha perdido pro Bodão. Aí já começa a passar pro outro pro perdedor da outra chave.
Pô, aí fica foda, né?
Então acaba que, entendeu? Circunstancialmente você pode acabar tendo um cara na final que perdeu, entendeu? Duas lutas que vieram antes, entendeu? Então ficava uma coisa assim, não necessariamente 100% justa. A vida não é justa, mas isso aqui elimina um pouco desse acaso.
Exato.
Né?
Exatamente. E esse e é um formato que vai se manter para os próximos eventos ou vai ser decidido ainda?
Ainda está para ser decidido. A gente gostou bastante dos 10 esse ano. Demos uma enxugada aí por questões de Covid.
Claro.
A gente, enfim, as primeiras duas lutas aqui da temporada, a gente fez uma bolha em Atlantic City.
Foi aqui eu fui numa dessas, né?
Exatamente. Você chegou lá no... Você era o que a gente chamava de Green Zone, né? O corner que chegava, entendeu? No dia.
Isso, exatamente.
Mas a gente antes estava ficando... A primeira luta do João, por exemplo... A gente ficou 17 dias lá.
Selva,
então,
né?
Então, entendeu? De forma logística, fez mais sentido ali pra gente dar essa enxugada, fazer 10, também por essas questões que eu expliquei aqui antes de lesão.
Uhum.
Eu acho que a gente continuaria. A gente tá com, não posso falar muito, mas claro. Algumas novidades muito, muito, muito maneiras aí que estão pra sair. Acho que a gente vai estar anunciando na semana seguinte aí a final,
que massa.
O calendário da PFL para 2022, que vai ser um calendário mais robusto, com muita coisa legal aí pro fã poder acompanhar, enfim, quase que o ano inteiro.
Pô, vamos combinar de fazer um depois do evento, então. A hora que eles anunciarem, volta pra gente fazer um breakdown disso daí, que vai ser legal, vai ser bem legal. A galera fica sonhando. Essa parada que você falou do formato de duas lutas na mesma noite, eu nunca levei em consideração a comissão atlética. Eu levava em consideração a estratégia, né? Tipo, eu falei, pô, o cara tem que tentar ir pra ganhar rápido. E eu nunca imaginava. Ou se machucar pouco, né? Pra poder fazer a semifinal ali depois e tal. E eu esqueci da comissão atlética completamente. Eu não sabia que tinha essa interferência. Assim, esse corte, o cara não vai poder voltar. Eu falei, caramba!
Foi o que aconteceu aí em 2019 mesmo. O próprio Magomed Kerimov, que vai fazer a reedição da final de 2018. Uhum. Recupera de novo, também lutou, ele já tinha uma lesão na mão, lutou as quartas, ganhou, mas tinha uma lesão que não estava 100% ainda da mão da temporada regular, da segunda luta dele do ano, então a mão machucou de novo, não pôde entrar, e acaba que, às vezes por falta de informação, ou por não necessariamente, enfim, saber dos bastidores, né, que você teve a oportunidade de estar aqui com a gente, eu que, enfim, a empresa sabe, o fã de MMA às vezes acha que é culpa da PFL. A PFL não liberou ele pra lutar, ou a PFL mandou parar a luta. Essa decisão, a PFL puxou o tapete de não sei quem, quando, enfim, não é o caso. É a comissão.
A interferência é zero, né? Tipo, do evento, o evento que é a luta, né?
Exatamente. Exatamente,
exatamente, é muito louco. E aí tem, além de vocês trazerem uma galera de peso pra esse... Para essa temporada, né? O meu cara de sapato, mas, pô, fiz um podcast com ele aqui, com um sorriso de orelha a orelha. Eu falei, tá feliz, né, bicho? Ele, pô, a vida tá boa, feliz. E a galera fala muito o próprio Natan, que eu tenho muito contato com os caras aí, né? E o pessoal fala do tratamento, assim, aí vem toda vez que alguém fala o cara de sapato, por exemplo, da diferença daquele mundo corporativo, né, do UFC pro PFL, todo mundo acaba citando teu nome ali como um ponto de referência que todo mundo se identifica, né, cara? E vocês estão criando, fora os nomes fortes que vocês estão trazendo pro evento, vocês estão criando de vocês, o Ray Cooper, a própria Kyla, né, que fica aí naquela... A galera fala, será que a Kyla vai pro Bellator, vai pro UFC? Eu falei, cara, se eu fosse a Kyla, eu ficava lá ganhando 1 milhão todo ano. Não é, cara? Bicho, quem que será que vai conseguir ganhar essa mulher algum dia, cara? É absurda a diferença.
É uma máquina.
É um negócio, né, cara? E eu tava na academia do Renzo a semana passada e eu tava falando com ele dela. Ele falou, meu irmão, porra, cara, um judô, uma força que eu nunca vi mulher nenhuma ter, meu irmão. Vai ganhar de novo e ganha o ano que vem. Isso, daqui 10 anos, se ela estiver lá, vai ganhar tudo. Não tem uma que vai ganhar, não.
É difícil achar alguém para entrar até na conversa. Né?
Exatamente. A conversa seria depois uma super luta dela com uma Amanda Nunes da vida, que tem uma hegemonia parecida no UFC. E aí o negócio é a diferença de peso. Trazendo a Clarissa. Shields pro evento é uma, de repente, uma porque ela tá super crua, a gente tem que ser sincero, ela tá super crua no MMA, né, cara? É uma das, acho que das mulheres mais condecoradas no boxe aí que existe em atividade, mas no MMA ela tá crua, mas é uma oportunidade para ela ir se aclimando e fazendo. O barato do PFL é que, tipo, ah, se ela perde uma luta, a gente não vai esperar um ano pra ver ela lutar de novo. Ela luta daqui um mês e pouco, tem a chance de ganhar e ainda tem a chance de continuar no evento, né?
É, e ela tem, enfim, ainda vontade de continuar no boxe, né? Então, isso aqui não é ela deixando o boxe pra trás. Ela tem total interesse de manter os dois aí, pelo menos por um tempo aí pela frente.
Exatamente. Como que é o processo, assim, de descobrir, desenvolver um cara que nem o Ray Cooper, por exemplo, né, cara? Que chega, tem um potencial total para ser uma estrela, e ele tá num formato que, vamos supor assim, se você tá querendo desenvolver um lutador, né, igual a gente fala, o fulano de tal, a gente vê, eu vou citar um exemplo do Bellator aqui, com os meninos aqui do Renzo, com o Neyman, com o Robson, o irmão do Renzo, eles vão casando luta assim, tipo, cara com o mesmo nível de experiência deles, entendeu? Tipo, ó, o cara tem 3 lutas profissionais, ele vai lutar com um cara que tem 3 lutas profissionais. De repente você tem um cara que é um puta talento e ele já cai na pedreira porque é o formato, né, cara? Mas é o que deixa o formato exciting, né? Tipo, essa parada de torneio é muito legal, né?
É, o grande, e a gente, enfim, a primeira temporada foi muito só na base da temporada. A gente não fez, fizemos pouquíssimas lutas fora da temporada, alguns exemplos. A gente teve o Mar no Magomedov, primo do Khabib, que tá no UFC hoje em dia, também invicto. Fez algumas lutas aqui na PFL, uma em 2018 e uma em 2019. A gente teve uma ou outra luta casada fora. A própria Keila também não era parte do GP, não tinha um GP peso leve feminino, então estava um pouquinho mais difícil para a gente fazer, criar nomes assim dentro de casa.
Sim.
Justamente por isso, porque você não pode pegar e botar uma pessoa que é 3-0 num GP, quando que você pega e você olha, quem são os nomes que ele pode potencialmente lutar? É o McDonald, que tem 30 e tantos
anos. Caralho, né?
É o Jason Tibau, que tem 50 e blau. Entendeu? É o Glauco França com tantas. Então, você tem que ter muito cuidado porque nas lutas casadas, né, da temporada regular, é o Recefo que casa a luta. Então, mas playoff, entendeu? Na época que tinha quarta e semi e final, entendeu? É cada um por si, Deus por todos. Então, você não... Isso é parte do que a gente, entendeu, tem usado bastante aí para 2020, 2021. O undercard todo aí dos playoffs foi, entendeu, pescando talento, entendeu, dando lutas, lutinha casada para entender outras pessoas que não estiveram no GP. A gente fez uma ou outra também luta de undercard nos eventos da temporada regular para poder ir, entendeu, criando esses talentos aí que não estão ainda no nível de entrar na temporada. Gente. Exato. Que tem 5, 6, 7 lutas, que, entendeu, que tem muito talento aí, que tem uma grande chance de entrar no GP no futuro próximo.
Sim.
Mas que ainda não está na posição de poder, até porque a comissão atlética não libera. A gente, entendeu? Se chega, numa fase de GP aqui, entendeu, as quartas de final, e tem um cara, entendeu, 3-0 ou 4-0. A comissão não vai liberar ele, entendeu? A não ser para lutar com uma pessoa que tenha um cartel de 12-2.
Entendi.
A não ser que essa pessoa com 3 ou 4 lutas, enfim, invicto, tenha um cartel expressivo de lutas amadoras.
Tipo, o cara veio do kickboxing, assim, uma parada assim, né?
Exatamente. Você tem um cara do Glory, entendeu? Com 40 lutas de kickboxing. O MML é 3-0, entendeu? E ele teve uma carreira amadora. Aí você consegue criar essa. Entendeu? Fazer esse case, né? Apresentar isso para a comissão como, entendeu? O motivo pelo qual você vê isso como uma luta competitiva.
Exatamente. Você já aprendeu, você falou que tá 4 anos lá, né? Você já conseguiu separar o coração da profissão na hora das lutas lá, porque, porra, É uma parada ingrata, né, cara? É complicado, né?
É ingrato pra caramba. Primeiro ano era, enfim, aprendo muito aqui com a profissão, cada dia que passa. Primeiro ano era um pouco mais difícil, eu tava 100% na emoção. Hoje em dia, assim, eu gosto de todo mundo aqui. Por um lado é um grande problema, mas por outro também faz com que seja muito mais fácil.
Exato.
Deu me dar com todo mundo. Ontem mesmo eu saí para jantar com o Martin Hamlet, que vai fazer a final com o cara de sapato. 2 semanas atrás eu tava almoçando aqui com o sapato no restaurante brasileiro aqui perto.
É muito louco isso, né, cara?
Quando eu tô com eles, a gente conversa de amenidades, a gente não fala de luta.
Claro.
Enfim, a última coisa que eu quero ouvir falar ou que eu vou comentar com alguém, para mim, que eu foco hoje em dia, entendeu? Ver essas pessoas que, para mim, são companheiros de trabalho, não deixa de ser. É. Eu tô aqui, exercendo a minha profissão e o lutador é dele. Só quero ver todo mundo fazer a grana boa e entrar e sair sem se lesionar.
Ah, legal demais. Isso vai ser muito legal. Bom, pra gente encerrar, eu sei que você tá apertado de tempo. Conta uma história engraçada de alguém aí, uma parada de bastidor. Eu já contei a minha, né? Eu tô lá no vestiário, vou contar pra você que você não ouviu ainda. Eu tô lá no vestiário com o Zeferino, na expectativa, né? Ó, eu sou o cara do baldinho, aí tem o coach de striking, tem o head coach dele, o Diego, e eu vou lá segurar o baldinho. Aí já descobri que não tem gelo no baldinho. Eu falei, bom, vou segurar o baldinho vazio, né? Ele não quis o gelo. Eu falei, bom, eu vou levar o baldinho simbólico só. Não, tudo bem. Aí, eles embalam todas as nossas coisas, a hora que tá chegando na hora, né? Eles dão uns sacos grandes assim, coloca tudo dentro, amarra, vai pra luta que a gente vai levar tuas coisas lá pra baixo. Falei, beleza. Coloquei tudo lá dentro. Aí, estamos saindo, eles estão indo pra porta assim, eu olho na parede o meu carregador de celular. Sem problema. Puxei o carregador de celular, enrolei na mão, botei no saco, amarrei, olhei, não tinha mais ninguém dentro do vestiário. Eu falei, caralho, tudo bem. Botei a cabeça pra fora, olhei pra esquerda, olhei pra direita. Um corredor gigante, cara. Eu falei, e agora? E não vi ninguém também, né? Eu falei, puta, pra que lado que eu fui? Aí eu virei pra direita e fui. Passei pelo Conan da América Top Team, oh, valeu, valeu, valeu. Aí cheguei, era um outro corredor, esquerda e direita. Eu olho pros dois lados e não vejo ninguém de novo. Eu falei, cara, fudeu, me perdi. Aí passou o juiz, cara. Eu nunca lembro o nome dele, mas é um baixinho com umas tatuagens no pescoço aqui.
Keith Peterson.
É, ele mesmo, Keith Peterson. E aí ele fez assim, what's going on? What's going on, my brother? Eu falei, I'm lost. Say, my friend just went to the cage and I can't find my way. Eu tô perdido aqui. Ele falou, não, vem comigo que eu vou te levar. Bicho, eu não ia chegar lá nunca. Ele desce a escada, vira a direita, vira a esquerda e sobe isso aí no Ocean, aí em New Jersey, né? E aí eu tô indo e chega, tal, não sei o que, eu chego lá, os caras tudo pararam, eu falei, porra, o que aconteceu? Eu falei, cara, me perdi, porra. Eu falei, cara, você só tinha que trazer o baldinho. Fodeu. Aí os caras chegam lá, aí faz assim, ó, não bate no cage. Tipo, porque a gente tá sentado com o braço apoiado em volta aquele caminhozinho em volta do cage ali, né, aquela plataforma. O cara falou, ó, não bate, não bate de jeito nenhum. Eu falei, tudo bem? Não vou bater. Não vou bater. Primeiro, o Zeferino leva um atraso, assim, com 1 minuto de luta. E aí eu já pensava assim, né? Falei, cara, falei pra ele, falei, eu não conseguia pensar outra coisa, mas, tipo, todo mundo vai falar que a culpa é minha, pé frio. Eu não conseguia. Num egoísmo absurdo, eu não conseguia ficar preocupado que ele ia perder a luta. Eu tava preocupado que ia me chamar de pé frio. E aí a hora que ele vai pra cima do cara, que ele tá pra finalizar, eu esmurrando o negócio, o cara levanta lá de trás dele, para de bater! Eu falei, puta. Só fora, cara. Mas foi, cara, ó, foi uma experiência inesquecível. Foi um negócio sensacional. Uma vez na vida, pelo menos, foi legal pra cá. E a gente tava falando, olha, ele falou só, foi, ó, deu sorte. Vamos pra semifinal e pra final, eu vou junto. Ele, não, vai ter que ir junto, porque agora o time tá formado. Tá...
Era você, Diego, Rangel.
Era eu, Diego e Rangel. E ele, era o melhor carregador de baldinho do PFL.
tava em boa companhia.
Muito bom. Cara, conta uma aí de bastidor, assim, um fora, ou seu, ou de alguém que de repente não precisa citar nomes para proteger os inocentes.
Cara, a gente aqui, ué, é difícil do meu lado aqui, dessa parte aí de logística, eu vou botar um irmão meu e seu aqui na fria, que é o Natan.
Ih, cara!
O Natan, eu amo ele, irmão para mim, de coração, mas o Natan só não perde a cabeça porque ela tá colada de verdade. Natan... Que eu tenho que confirmar se a cabeça ainda tá colada. Mas o Natan, primeira luta dele esse ano, o Natan perdeu 4 voos pra chegar.
Nossa, cara!
Natan perdeu 4 voos, aí quando chegou no último voo que e a gente já, e eu já tava morrendo de fome esperando ele no hotel lá em New Jersey. ele perdeu o primeiro, porque ele achou que ele vinha no mesmo voo que o Raush e não era o mesmo voo. Ele não viu.
Ele nem olhou.
Aí o segundo, ele chegou no aeroporto e aí o motorista deixou ele no terminal errado. Aí a gente tirou um terceiro e o terceiro já estava muito perto desse segundo e ele não ia conseguir despachar a mala.
Caraca!
Aí eu minto, ele não perdeu 4 voos, ele perdeu 3 e ele pegou o quarto.
Nossa.
Aí o quarto eu falei pra ele, agora você vem de castigo, que eu vou botar você de Spirit.
Ai, cara, Spirit, cara, pra galera que não conhece, Spirit acho que é a pior companhia aérea que tem aqui nos Estados Unidos.
Isso é um busão que você vem inclinado pra frente, ó. A cadeira é nos 80 graus, ela não chega nem aos 90. E aí eu falei, eu nunca pensei que eu fosse fazer isso, eu vou botar o meu campeão pra voar de Spirit, né?
Puta
nem
que
por,
pariu, cara.
Né? Nem por pirraça, porque é o último voo, é a única coisa que tem pra botar você chegar aqui hoje.
Caraca, cara.
Essa parte aí de logística e enfim, pra cada profissão é uma coisa, tem gente, eu não nasci pra sair na porrada, nunca fui disso.
Você treina alguma coisa? Faz um jiu-jitsu?
Eu tenho muita vontade, tenho que começar agora. Eu botei na minha cabeça que ia terminar o meu mestrado para, enfim, depois começar aí no jiu-jitsu e com pandemia, acabou que eu me atrasei. Terminei o mestrado agora em maio e tô com essa pendência aí de... Quero começar antes aí da virada do ano.
Legal, legal demais.
E aí, aí foi isso, essa parte aí de logística, a gente só, enfim... Toma como, enfim, coisas que acontecem, o lutador só vai, chega, aparece aqui, mas mesmo jeito que o Natan foi treinado aí pra, enfim, jab direto, eu checo meus e-mails mais do que ele.
Entendeu? Confere as paradas. Cara, eu lembro dele me contando uma parada dessa, e eu lembro de eu falando, agora que você falou da história, eu lembrei que a gente falou disso, e eu falei, cara, tipo... por que você não pegou um carro e não veio? Era muito mais rápido do que ficar, tipo, 2 dias esperando, perdendo o voo. Ele falou, cara, eu nem pensei. Você bagulho, eu nem pensei. Tava lá com os piaia. Cara, é demais, é muito bom.
Natan, se você estiver assistindo aí, eu te amo, mas tive que botar você no spotlight aqui, cara.
Cara, Natan é demais. Eu gravei, eu tive na Flórida, acho que mais pro começo do ano, e aí eu gravei com ele, com o Moicano e com o Adriano, que é parceiro Luta no One. E aí a gente gravou uma paradinha aqui pro show, que não foi pro ar ainda, que era assim, são em 3 partes. Tipo, eu falei pra ele, a gente vai dividir como se fosse 3 rounds. No primeiro round você me mostra uma posição que você gosta, e que você usou numa luta e conta essa história, né, dessa posição ou desse golpe, não sei o quê. No segundo round, a gente vai fazer um rolo e você tem que me finalizar na posição que você mostrou. E o terceiro round, a gente vai sentar e vai bater um papo. Beleza? Oh, beleza, beleza. Aí eu fiz assim com os três. E o do Natan, a hora que ele mostra a posição, tá sem som. Os outros dois, as outras duas partes tá de boa, mas a dele saiu, o Moicano tava filmando, apertou um negócio errado lá, cortou o som da... E a gente tá há pelo menos 4 meses. Vamos fazer o voice-over hoje pra ele falar por cima? Eu falei, ó, eu boto o vídeo, você assiste comigo e você vai falando, eu gravo e solto. É só o que eu preciso, é 3 minutos. Ele, não, vamos, hoje à noite, ó, me liga às 9. Aí eu esqueço de ligar. Ele esquece que combinou também. Aí o dia que eu ligo, ele não tá em casa. Quando eu não ligo, ele fica esperando. E a gente tá nesse desencontro virtual faz uns 4, 5 meses já.
Próxima vez que eu for jantar na casa dele, eu coordeno com você, eu te ligo e você faz isso.
Fechado. Eu já fui lá também, com certeza. Com certeza. Tá mais fácil. Com certeza. Edu, então de novo, ó, galera, dia 27, quarta-feira. Ou seja, hoje é segunda, né, que esse episódio tá indo pro ar. Então é depois de amanhã, tem as finais do PFL. Começa às 5 da tarde do Brasil, né? 4 da tarde aí na Flórida, né?
Isso.
5 da tarde do Brasil, transmissão 4, do combate.
4:30 aqui, 5:30 no Brasil.
Isso. Transmissão do canal Combate. Cara de Sapato na final, o Raushi na final, o brasileiro peso pesado...
Capelosa na final também.
Capelosa na final também. Aí tem a Fenômeno Kyla na final. Cara, é imperdível. É imperdível. 6 milhões de dólares em premiação em uma noite. E o rei do torneio do PFL vai ser coroado na quarta-feira. Muito massa. Vamos todo mundo assistir.
E o feed, acho que o feed aí do combate vai ter uma transmissãozinha aí do... Vai ter uma câmerazinha ali na Verdun Premium Meats com o nosso querido Fabrício Verdun e Vanderlei Silva comandando um churrasco lá em Floripa.
Assistindo o evento? Que da hora, cara!
Na loja de carne, com convidados lá.
Que
legal! Ele vai ser bacana pra caramba.
Pô, aí é sensacional. O Verdun é nota 1 milhão, cara. Eu amo aquele cara, ídolo máximo. Foi uma coisa sensacional que vocês fizeram. Assim, era... Foi trazer um campeão do e merecedor da história que tem para um evento desse e levanta o cara lá em cima porque ele merece. Vocês estão de parabéns, o evento é maravilhoso. Eu vi os dois lados, entendeu? Então é essa. Eu vi o show, né? Que é o que a gente vê pela TV e tal, não sei o quê, e vi os bastidores, e é um negócio sensacional, assim. E comandado por você ali no chão, senhor sorriso, correria, fala, trata todo mundo bem, camarada de todo mundo, cara, demais, 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 só elogios.
Tá aí o talismã do João, ano que vem tamo aí de novo.
Tamo junto, fechado, vou levar o Bebaldinho.
Um gelo dessa vez.
Edu, obrigado, irmão, tamo junto, obrigado por tudo, agradecer o PFL por liberar, vocês vão assistir o episódio com o Cara de Sapato amanhã, eu tô fazendo um breakdown da luta com ele aqui, ele vai comentando, agradecer o PFL por ter liberado a luta pra gente passar, e, pô, obrigado, só alegria da parceria, tamo junto sempre, qualquer coisa, tamo aí, porta aberta.
Valeu, obrigado aí, gente, tamo junto.
Um abraço.